dois, três, quatro.
Olá a todos, sejam obviamente muito bem-vindos a mais um episódio. E antes de começar com a brincadeira, eu tinha aqui uma mensagem especial das autoridades de saúde que eu acho que é importante partilhar. Portanto, vamos escutar.
Em primeiro lugar, queria dar os parabéns aos portugueses em geral, que têm sido de um civismo e de uma dignidade que me deixa muito feliz. Afinal, temos 900 anos de história, não nascemos agora. E queria agradecer aos programas Passadeira Vermelha e 5 para a meia-noite terem mostrado o meu vídeo de ir ao terraço ver o mar. E já agora, como muita gente me perguntou que kimono era este, porque gostaram muito deste kimono, voltei a vesti-lo e vou mostrar-vos as costas.
Ora bom, uma mensagem de esperança, não é? E também de agradecimento, porque realmente nós podemos contar não só com a Tia Lili, como podemos perceber, como com a Passadeira Vermelha e o outro que eu já não me lembro, que realmente mostraram o vídeo dela, a literalmente andar até ao terraço para ver o mar e voltar para a frente da câmara e dizer realmente o mar está bonito hoje. E também aqui a fazer um agradecimento, uma homenagem, podemos dizer assim também, aos portugueses que realmente têm ficado em casa. Quem não tem ficado muito em casa, quer dizer, ela fica, mas não consegue. A Tia Lili tem uma coisa que eu também já refleti sobre isto. Que deve ser muito, tem uma característica que deve ser muito prejudicial nesta altura. Ela é uma socialite. E, portanto, de maneiras que isso é muito complicado, porque quem está habituado a ter programas todos os dias com gente importantíssima, não é, tia? Acaba por ser difícil. E sendo a Tia Lili, pronto, a Tia Lili tem um espírito completamente jovem, ninguém lhe tira isso, mas realmente. O cartão de cidadão não mente e ela já está na idade do chamado risco por ser idosa. De maneiras que ela tem-se protegido. Eu acho ótimo, tem andado a pé pela sua propriedade privada. Aliás, vamos escutar também.
Um vídeo da Carla Marques. Lembrei-me, eu tenho que ir andar a pé porque senão dá-me um treco. E então, o que é que eu estou a fazer? Andar a pé nesta estrada que dá para a minha garagem, que é compridíssima e que é propriedade privada. Portanto, aqui ninguém entra, ninguém sai. Posso andar a pé.
E pronto, um lembrete para também nós fazermos o nosso exercício físico. E não, pronto, não deixarmos de viver a nossa vida, não é? Não é porque de repente estamos isolados em casa que não vamos poder andar na nossa propriedade privada a pé, não é? No meu caso, eu teria que dar cerca de 600 mil voltas à casa. Do meu quarto à cozinha, não é? Porque eu não tenho um jardim, mas é sempre um bom lembrete que realmente as pessoas não precisam de ficar em casa deprimidas no sofá, quer dizer, podem andar às voltas na sua propriedade. E portanto é isso. Eu estou muito contente que a Tia Lili esteja a manter entretida. A Tia Lili, como sabem, é uma das grandes personalidades portuguesas e eu acho que é importante preservar o seu espírito e a sua alegria. E ela tem posto bastantes updates e bastantes testemunhos da sua quarentena, seu isolamento, aliás, porque ela até já disse que não tem sintomas nem nada, nem. Pronto, muito feliz por si, tia, tenho que dizer. E tem posto bastante testemunhos, é muito bom acompanhar. Não só é uma forma gigante de entretenimento, como é uma maneira de eu perceber que está tudo bem com a tia e isso tranquiliza-me. Faz-me dormir muito melhor à noite. Aliás, se eu tinha precisado de alguma coisa, ligue-me, porque eu arranjo, não quero que nada lhe falte. Sei que tenho ido à farmácia às compras, mas realmente uma pessoa, pronto, tem que se proteger, não é? Tem que se proteger, às vezes não pode, nem deve sair de casa para ir às compras sequer. Portanto, se precisar de alguma coisa, atilo e ligo-me, está bem? Não tem problema nenhum. Uma pessoa arranja, eu patilho e faço tudo. Patilho e faço tudo. Ora bom, passando o tema de Tia Lili, que eu espero sempre, rezo todos os santos minutos para que ela esteja bem. E tenho uma observação. Eu realmente não tenho feito grande coisa produtiva durante esta quarentena, a não ser não darem maluca com a quantidade de coisas que eu tenho, a nível académico. Não vamos falar sobre isso, senão outro esgotamento. Mas eu tenho posto creme no corpo. É isso. Tenho posto creme no corpo e reparei numa coisa, que é, há uma parte das costas que nunca, que não tem amor. Que nunca leva esse amor. Porque é aquela parte, não sei se vocês. Ok, imaginem-se. No último episódio eu pus-vos a fazer prancha mental. Agora estou-vos a pôr, tipo, na posição de pôr creme hidratante depois de um banho. Que deviam pôr, aliás. Acho que já fica já o apelo. As costas. Ora bem, estamos a pôr nas costas. Há sempre aquela parte em que ele não chega, não é? Porque nós vamos por cima, não é? Por cima do ombro. Vai ali, meio omoplata, meio coisa ali, tá. Depois vamos, ou seja, vamos por trás, assim, meio pelo chamado sovaco, não é? Pomos ali um pouco na zona lombar e tal. Mas há sempre ali um intermédio que nunca tem amor. E eu acho que está na altura de inventarem qualquer dispositivo que me permitisse dar o amor devido e a hidratação àquela área, porque realmente isto é uma coisa de outro mundo. E eu não tenho, quer dizer, uma pessoa disponível para mim 24 horas para me pôr creme nas costas, como devem imaginar. A minha mãe tem mais que fazer, o meu pai e a minha irmã, idem. E portanto, não existe ajuda para me pôr em creme nas costas. E também não convém, agora, nesta altura, não convém toques desnecessários. De maneiras que eu pedia a alguém que fosse ao Shark Tank, qualquer coisa, que me fizesse esse favor. Dou aqui uma ideia. Gostava de ser a primeira pessoa a adquirir esse produto, mas pronto, se não for, também não fico. Pronto, deixo passar. E acho que é importante porque essa zona vai, vou chegar à velha com o resto do corpo brilhante e ali aquela zona só um bocadinho mais enrugada. E não é justo, não é justo porque realmente é. O que é que aquela zona do corpo nos fez, não é? De mal, não é? Então os pés têm tanto amor, os braços têm tanto. Tanto amor e carinho. As mãos, ui, nesta altura, as mãos têm muito, muito amor e hidratação, e aquela parte das costas está completamente, completamente a ser discriminada, e isso não é correto. E por falar em hidratante e em hidratar as mãos, se me dissessem que esta pandemia foi toda criada pela indústria de cremes das mãos, eu acreditava. Porque a quantidade de creme das mãos que eu utilizei, desde que isso tudo começou, é abismal. Eu não usava assim muito, porque não tenho as mãos secas por natureza, mas agora tem sido uma quantidade astronómica. De maneiras que, se me dissessem, olha, realmente foi o lobby do creme das mãos que inventou isto em laboratório, eu era capaz de acreditar. Mais do que a teoria de que foram os chineses. Foram. Tá bem, se calhar foram o lobby chinês de creme das mãos, mas o meu creme das mãos não é chinês, portanto, não sei, decidam-se. Decidi que, como leitura para esta semana, ou não sei quanto tempo é que me vai demorar a ler aquilo, decidi reler o diário de Anne Frank. Agora, se é uma boa altura para ler isto, não, esta pandemia é igual a uma guerra, também não. Mas a quantidade de semelhanças que existe entre ela estar confinada a uma... meio um cubículo, não é? Meio ali num sótão secreto, a eu estar confinada aos meus aposentos, é um bocadinho escandalosa esta semelhança. Em bastantes aspectos, não é? Claro que não estou a levar com bombas em cima todos os dias, nem a pensar que vou morrer, não é? Tanto quanto ela, mas muitas coisas são semelhantes e às vezes eu tenho pesadelos, vou aqui admitir, com coisas que nunca vão acontecer. Racionamento de comida não parece que vai acontecer e ficar sem água, sem luz, também não me parece que vai acontecer. Mas é sempre bom ler assim um livro que vos faz ainda entrar mais em espiral. E depois eu não consigo parar de ler, não é? Porque eu quero uma pessoa, quando tem o fascínio pelo abismo, aquilo só fica pior. Só fica pior, a pessoa lê mais e vê mais. Eu quero ver como é que isto vai acabar, como se eu já não soubesse, não é? E quero ver se isto é igual à minha situação, que não é de todo, como eu já disse, nem à situação de provavelmente ninguém. E é isso. E eu acho que é um bom livro para desrecomendar. Principalmente para aquelas pessoas que têm ansiedades e coisas assim. Realmente não é uma boa ideia. Não sigam o meu conselho. Ai! Peço desculpa. Não sigam as minhas recomendações de leitura nesta altura. Sim? Está bom. E tenho que falar de Tiger King, não é? Se eu não falar de Tiger King, será que eu estive viva nesta última semana? Não estive. Não vou dar spoilers, porque eu acho que se vocês não viram, devem ver. Isto é uma recomendação que vocês devem seguir. Não vos vai dar... Quer dizer, vai-vos dar ansiedade, porque aquilo é muito bom e é muito... Puxa, entendem? Tipo, oh meu Deus, quero ver. Mas não vos vai dar ansiedade, tipo, será que eu vou morrer amanhã, ok? Não. Basicamente, aquilo é a melhor história de ficção real num documentário de sempre. Sendo que é o documentário com mais... footage, como é que se diz? Documentação? Tipo, documento... Vídeo? Sei lá, não sei. Olha, arranjem uma palavra. Estou farta de arranjar palavras. Com mais cenas... que, tipo... Eu não, eles estão lá sempre que acontece uma coisa boa. E é completamente absurdo. Como é que aquilo é real, entendem? Como é que aquilo é uma vida de uma pessoa que vive nesta terra? Várias vidas, ou seja, como é que aquilo tudo aconteceu na vida real? Se aquilo fosse escrito, nunca seria tão bem escrito. E acho que vocês devem muito ver, porque é uma coisa relativamente pequena. Tem para aí seis ou sete episódios, já não sei. De 45 minutos, uma hora, talvez o máximo que tenha, seja uma hora, e eu acho que devem ver, porque é realmente qualquer coisa. Outra série que eu vi, que é também igualmente absurda, é Love is Blind, que não é bem uma série, é um reality show, mas, e absurdo, não é? Absurdo. Eu nunca tinha visto um reality show do princípio ao fim, nem de perto nem de longe. Nunca teria visto aquilo se aquilo não tivesse tão poucos episódios. E aquilo realmente é parvo. É muito, muito parvo. Mas e acho que faz refletir. Peço desculpa. Acho que faz refletir sobre se realmente o amor é cego. Eu não acho que seja. Mas pronto, vocês podem ver e tirar as vossas próprias conclusões. Porque não entra. Tipo, só. É assim. Se tivéssemos que pôr numa balança aquilo que importa, eu diria que, obviamente, a personalidade e a maneira, os valores e a maneira de lidar com as coisas têm muito mais peso que a aparência física, obviamente. Mas há muitas outras coisas que pesam dentro de uma possível relação que são importantes e que as pessoas não conhecem logo, nem por ter uma conversa. Oh meu Deus, gosto destes filmes, eu também gosto de filmes, entendem? Tipo, família e maneiras de fazer as coisas e, sei lá, maneiras de lidar com pequenas coisas que as pessoas, que nós podemos levar a sério quando descobrimos que a outra pessoa faz isso, compreendem? De maneiras que eu não acho que essa teoria seja verídica e claro que eu acho, sempre achei e tenho a certeza de que quanto mais a pessoa é interessante em termos de personalidade e de maneira de lidar com as coisas e tudo mais, menos importa a aparência física não corresponder ao nosso ideal ou o que é que seja. Tipo, isso é verdade, toda a gente pode atestar a isso, acho eu. Mas lá está, não é o único fator. E vocês vão ver isso se virem Love is Blind. Aliás, todo aquilo é um absurdo e fez-me pensar. O Casados à Primeira Vista é um. Não é bem Casados à Primeira. Quer dizer, não é nada Casados à Primeira Vista, até porque Casados à Primeira Vista tem orçamento português e, portanto, não é preciso dizer mais nada, mas não é, o conceito não é bem o mesmo. Casados à Primeira Vista é ridículo. Ouvi dizer que um dos casais divorciou-se, voltou a casar. Tipo, malta, o que é que se passa? Pronto, moving on. Mas é um pouco isso. É um pouco a experiência de, será que nós conseguimos desenvolver uma coisa sem ter muita base de conhecimento um sobre o outro. Não sei, é interessante ver e refletir e chegam a conclusões que, portanto, eu cheguei à conclusão de que eu acho que a maneira tradicional de conhecer uma pessoa, tipo, falar com ela e vê-la, é melhor. E não sei, acho que devíamos só manter por aí. Bom, não tenho muito mais nada para vos dizer. Espero que estejam bem, saudáveis e felizes. E acabo este episódio com uma faixa de um EP que provavelmente vai sair muito, muito brevemente, porque realmente foi um sucesso muito viral. E portanto, vamos escutar.
O coronavírus veio para ficar. Ai de nós, os velhos, ninguém nos vai ajudar. Ficar no sofá, isso não vamos fazer. E nós todos juntos, o vírus, vamos vencer.
Toma, até para a semana.